A Rádio Cultura apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Entrevista O Livro das Vidas. Seguimos hoje com a última parte da nossa conversa com o jornalista Matina Suzuki, organizador da obra O Livro das Vidas, Obituários do New York Times, livro publicado pela Companhia das Letras. Matina, você entende que é preciso ter um perfil profissional específico para ser um bom obituarista?
Eu acho que sim. Primeiro, precisa gostar de histórias humanas, precisa gostar de detalhes, e saber escolher detalhes, né, porque não é todo detalhe que interessa, mas precisa pesquisar bastante detalhes sobre a vida dos obituariados, porque os detalhes fazem grande diferença. E precisa, evidentemente, ter um bom texto, porque um bom texto é tudo num obituário. Então, a combinação desses fatores, né, não é muito fácil de achar. Por isso que, hoje em dia, precisa se garimpar muito para ter um bom profissional na área dos obituários.
Se alguém como você se dá o trabalho de ler obituários ao longo de décadas, né, amostras do obituário do Jornal Nacional, você poderia dizer que isso dá ao leitor uma história do comportamento, uma história de personagens que marcaram essa sociedade?
Sem dúvida nenhuma, é uma antropologia, né? Nos Estados Unidos há muitas teses sobre os obituários do New York Times, comprovando, desde as teses sociológicas mais tradicionais, que eles pegam mais brancos, mais gente rica, mais etc, etc, até perfis mais interessantes, que por exemplo, pessoas com qual a faixa de idade que mais pegam, qual o tipo de doença que mais se morre nos Estados Unidos, essa coisa toda, até dos jornais mais regionais, essa coisa toda. Você estabelece um comportamento, e ao longo dos anos, como isso vem mudando, como aparecem mais mulheres, como aparecem mais negros, como vão mudando a profissão, essa coisa toda. Dá para se fazer uma antropologia da sociedade através dos obituários, muito bem, muito interessante, com um recuo histórico, né? Porque como as pessoas que morrem são mais velhas, você acaba há um vácuo entre o que eles fizeram e o momento mais importante da vida deles, né? E o momento da morte. Mas, sem dúvida, você consegue estabelecer isso.
E as histórias do obituarista que não sobrevive ao personagem?
Esse, eu dizer assim, é o momento mais irônico, vamos dizer assim, da atividade do obituarista, né? Quando ele morre e ele deixa na gaveta alguns obituários prontos e o personagem dele não morreu. Eu brinco no pós-fácil que eu faço, que esse é o momento apropriado para um obituarista se revirar na cova, porque o texto dele vai ser atualizado por uma outra pessoa, né? Porque ele não vai estar aqui. Ele deu o melhor de si, escreveu, pesquisou, trabalhou, ralou, fez a reportagem, mas o texto final não vai ser dele.
Muito bom, obrigado, Matinas. Matina Suzuki no Observatório da Imprensa. Terminando assim nossa conversa com ele sobre o lançamento do Livro das Vidas, Obituários do New York Times. Ainda os cartões. Aquilo que os jornais chamam de impasse dos cartões corporativos bem poderia ser chamado de impasse da imprensa. Desde que os jornais descobriram há um mês que ministros e funcionários graduados do governo usam e abusam dos cartões de crédito oficiais para gastos que não estão nos manuais, o dia a dia dos leitores tem sido como um conta-gotas de líquido amargo sobre um copo d'água. A fonte dos jornais é quase exclusivamente o site oficial que faz o balanço público dos gastos do governo. Mas há seguramente outros meios mais eficientes, mais amplos e mais definitivos para contribuir com a melhoria e a moralização da administração pública. Agora os jornais noticiam que a CPI chegou a um impasse, que os parlamentares interessados em investigar o assunto não conseguem um entendimento para abrir os trabalhos. Ora, a primeira pergunta que se espera da imprensa seria: o Congresso está realmente interessado em criar mecanismos que resolvam definitivamente o problema? Nossos representantes em Brasília já deram inúmeras demonstrações de sua capacidade de encenar indignação para deixar tudo terminar em pizza. Não há como não lembrar o caso Banestado, que colocaria a nu o maior esquema de corrupção oficial já vislumbrado pela sociedade. Acabar definitivamente com os gastos abusivos da administração pública, seja no âmbito municipal, estadual ou no federal, significaria eliminar boa parte dos atrativos da carreira que fez a fama de próceres da política como Severino Cavalcante ou servidores do Estado como o notório ex-magistrado Lalau. Se pretende preservar sua reputação, a imprensa precisa muito mais do que repetir discursos e declarações de políticos. Precisa sair ela mesma a campo para fazer uma CPI particular que envolva todos os partidos e investigue toda a suspeita que foi levantada. Enquanto isso não acontece, o impasse não é apenas do Congresso, é também da imprensa e da sociedade brasileira.
A Rádio Cultura apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Jennings.